Fala, amante do futebol americano brasileiro, está começando o 21º podcast do FABR Cast. 21º, excelente. Você acabou de errar o número do programa, que é o 20º. Deixe isso ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. 20º programa já no ar. Semana hoje vai ser com a galera, vai ser o cast da galera, vai ser com a resenha dos brothers, né? Porque o FABRcast também tem panela, e panela é igual suruba, né? Só reclama quem tá fora. Então, bora hoje começar. Aqui do meu lado, Salimena, head coach do Santa Cruz Pirates, participando aqui do nosso programa, daqui diretamente de Olinda.
Fala, pessoal. Prazer estar novamente aí no programa. Um forte abraço a todos aí.
E ela, que está lá em Belo Horizonte, jogadora de atleta, perdão, de eSports, né? Ex-jogadora de flag e hoje está no eSports aí. E ela que defende o PS4 na CBFA, Daira Grimselli. Fala para nós, Daira.
Fala, galera, boa noite. Olha, eu queria dizer que eu não defendo nada esses negócios de PS4 aí, entendeu? Eu só jogo, eu tenho o meu e ninguém pagou ele, fui eu que paguei.
E ele, enfim, participando com a gente hoje, o nosso editor, Ramon Soares, pela primeira vez gravando aqui com a gente. Ele que não só edita o nosso podcast, agora ele participa conosco. Fala, Ramon. Direto de Belo Horizonte.
Direto de BH, BH é nóis. Boa noite a todos aí, boa tarde, bom dia. Vai ser um prazer participar desse bate-papo hoje. Vambora.
E ela que está em Brasília, na capital federal, né? Lá na Esplanada dos Ministérios, Kika Carvalho. Fala para nós, Kika, o que você espera do programa hoje?
Ai, que saudade que eu estava de gravar esse podcast. Tinha algumas semanas que eu não aparecia por aqui. E estou extremamente agradecida pela oportunidade de estar com essas pessoas aqui, emocionada com a presença do Ramon, um pouco pressionada, mas o que eu espero desse podcast, bagaceira, como espero de todos os outros, foram 19, agora o 20º, tem que fazer bagunça.
Bom, bacana. Bom, para aqueles que acompanham nossos integrantes, o PH, ele ainda tá na correria do trabalho dele, né? Porque o FABRcast ainda não paga salário, né, pros integrantes. E o Mondin, né, que é o papai do programa, né? Teve um imprevisto aí com os seus babies, mas vamos ver se ele consegue aparecer no meio da nossa gravação. Porque aqui é igual a casa de mãe, né? Sempre cabe espaço para mais um. E hoje é uma semana aí que está sendo bem conturbada, bem turbulenta, bem polêmica, né? O FABR não é nem polêmico, nem gosta dessas coisas, né? Tivemos a assembleia da CBFA, presidida pela Marcele, onde ela apresentou a questão de dívidas, né? Questões de futuro da confederação, né? Do esporte no Brasil, presente também, né? E a gente vai estar aqui hoje basicamente debatendo sobre isso, né? E vimos algumas coisas que alguns criticaram, outros estão falando que, pô, não é bem assim e tal. Então, assim, hoje o programa é para falar sobre isso. Se você não gosta de polêmica, então você nem presta para estar aqui hoje ouvindo o nosso programa, beleza? Que a gente vai polemizar alguns pontos importantes. Bom, para começar, pessoal, é a questão do grande problema, né? O futebol americano no Brasil, ele tem, na minha opinião, uma alergia a formalizar as coisas, né? A formalização do FABR, né? A gente gosta da coisa amadora, a gente gosta da coisa inventada da cabeça de alguém, né? A gente não gosta de coisas concretas, a gente gosta de coisas fantasiosas, né? E uma coisa que foi muito percebido na pauta lá da Assembleia da nossa confederação é que a gente só tem apenas 4 federações que estão aptas, né? São 4 federações que estão ativas dentro da confederação, que é São Paulo, Minas, Paraná e Rio de Janeiro. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Os times não se federam, a federação não está regular na CBF, e aí, né? Tem que ter custos, tem cargos. Então vocês acham que os times devem valorizar mais as federações? Ou do jeito que tá bom, ou deixa o pau quebrar?
Eu acho assim, bem complexo esse caso, né? A gente teve algumas discussões nessa semana aí em vários grupos de gestores, grupos de zoeira, grupos de técnicos sobre essa relação. Alguns até citaram que os clubes e até atletas não querem se profissionalizar e não é interessante nem existir alguma federação. Eu achei isso bem pesado, né? Mas assim, o futebol americano como um, não assim, a opinião de cada um, mas como um único, se decidir o que quer. Porque ficar se espelhando, mas na NFL é uma liga e tem lá o college que rola. Isso nunca funciona, nunca vai funcionar aqui no Brasil, porque o sistema esportivo brasileiro é diferente, né? É baseado em confederações, em federações e associações e clubes e atletas, não só em ligas privadas. Então, assim, precisa decidir primeiro o que quer. Se quer realmente se profissionalizar, se quer mesmo no futuro próximo, como a gente pode ver aí, virar um esporte olímpico, porque depois correr atrás vai ser um pouco mais difícil.
Cara, esse não é um assunto que eu entendo bem, essas questões aí de federação, de já time filiado, de federação filiada à confederação, mas tipo assim, eu acho que a coisa deveria ser mais profissional no quesito das federações e confederação organizar o campeonato e não deixar isso na mão de uma empresa privatizada ou de terceiros. Igual acontece hoje com a BFA. Porque, cara, a BFA é uma associação de times. Mas eu acho que se a confederação organizasse, seria algo melhor. Do mesmo jeito que aqui em Minas, né, ia rolar o Campeonato Mineiro, aí apareceu uma empresa com uma grana, e aí, né, pensaram na MGFL. E aí os times, óbvio, foram para onde tinha grana. Mas eu acho que uma coisa organizada pela federação e confederação seria muito mais formal e benéfico para o esporte.
Opa, deixa eu falar o que eu acho. Em primeiro lugar, eu acho que a gente é muita gente. Eu não sou uma pessoa que sou adepta à desorganização, à falta de posicionamento. Eu não sou uma pessoa que é anti-regulamentação, como algumas pessoas no futebol americano fazem questão de levantar essa bandeira, inclusive. Além de não ter vergonha desse tipo de coisa, ainda usa como argumento e bandeira para conquistar espaço e a opinião de outras pessoas. Eu acho que ainda exista quem, dentro do cenário do futebol americano, sim favorável, pessoas, gestores, que eu digo, né? Favoráveis e até um pouco militantes da regulamentação e de se levar o futebol americano a sério. Porque a gente não tá falando de virar NFL. A galera, ela viaja um monte, sabe? Uma galera que tem síndrome de sei lá o quê, que não entende a realidade que vive e acha que um dia vai chegar na NFL e vai ter uma Brasil NFL aí, ou sei lá o quê. E aí, eu acho que sim, ainda existe gente dentro dos gestores de futebol americano que são da escola de sim, vamos estruturar as federações, sim, vamos estruturar a confederação para que a gente tenha uma competição justa e que a gente tenha uma competição com condições de competir, com competitividade e que os times e principalmente os atletas não estejam desamparados. Porque é um assunto que a gente sempre volta, uma figurinha que a gente sempre repete, é que... Desculpa, gente. Uma figurinha que a gente sempre repete é que, assim, enquanto não tiver esse tipo de organização, as coisas não vão funcionar, sabe? E no final das contas, quem vai pagar as contas é o atleta. O atleta paga a federação. O atleta paga a confederação. O atleta paga a inscrição na liga. O atleta paga a puta que pariu do mundo da arbitragem. Sei lá o que, tudo. Tudo, no final das contas, sai do bolso do atleta. E que é a pessoa que menos usufrui do resultado do investimento que ela tem feito. É isso que acontece no futebol americano do Brasil hoje em dia. Por quê? Porque o investimento do atleta, ele vai embarreirando na irresponsabilidade, na falta de competência e, principalmente, na safadez e na sonceira de muita gente. É isso que rola. E aí fica com esse tipo de discussão imbecil que a gente tem que ter em 2020. Eu acho que é isso, sabe? Sobre as federações, como a pergunta que o Juan fez aí, eu acho que, assim, hoje em dia é possível você ter um mínimo de conhecimento e você conseguir ter um CNPJ. Você consegue, a gente tem democratização da informação, a gente tem acesso à internet. A pessoa tem acesso à internet para entrar em live, falar merda ou para postar coisa no Instagram que não tem noção, mas não tem acesso à internet para se organizar e para ter acesso à informação de como que se faz. E eu acho que a galera coloca como cômodo oneriza muito a regulamentação das entidades do futebol americano por incompetência, na verdade, no final das contas. Porque uma instituição organizada, uma instituição regulamentada, enquanto federação, enquanto time, enquanto associação, eu estou dizendo como exemplo, ela vai ter muito mais oportunidades e muito mais justificativa para ter acesso a recursos e infinitas outras coisas. Isso vai depender de quem? Vai depender de quem está à frente disso. Qual é o interesse dessa pessoa? E aí você dizer que é um futebol americano que é a maior coisa da sua vida, e você não tem interesse no crescimento, na evolução e na regulamentação do seu trabalho, no registro mínimo que seja, o único registro que você quer ter do trabalho que você fez, os vários anos que você toma porrada no campo, da tua LCA que você deixou por lá, todo registro que você quer é só no Instagram? Você não quer que fique um legado? Uma coisa que é pra posteridade? Esporte é isso, gente. Ainda mais um esporte com potencial tão grande quanto o futebol americano. E eu acho que eu já tô até divagando demais na minha indignação, vou deixar pra mais tarde. Falem, gente.
normal, tranquilo. E você, vale um pouco aí. Você tem a dizer sobre isso também?
Olha, eu acredito que a gente é um pouco refém das escolhas que foram feitas por nós, né? O sistema brasileiro, ele realmente é complexo, ele é muito engessado, burocrático, e o brasileiro infelizmente, é um povo que culturalmente não gosta de estudar, né? Na grande maioria, a gente não gosta de estudar nem quais são os nossos direitos. Imagina quando a gente nem precisa estudar coisas mais sérias, né, como a legislação esportiva. Poucas pessoas hoje têm a capacidade publicamente de falar sobre legislação esportiva, né? A gente fala que tem muitos gestores, mas a legislação do esporte é conhecida por poucos. Assim, a nossa cena, ela é muito engraçada. A gente cobra muito para que poucas pessoas venham com uma solução e resolvam o problema. E, na verdade, eu enxergo assim, tudo como um problema cultural nosso, onde deveria o sistema do modelo é o maior culpado de transformar a gente refém das coisas, né? Porque a gente não valoriza as instituições e sim as pessoas. As instituições, elas deveriam, né, ter mais... elas deveriam fomentar, elas deveriam prezar mais pelo esporte, né? Eu sozinho não tenho poder para mudar nada, mas com uma instituição de fomento a gente consegue ir muito longe, a gente não consegue valorizar isso. Eu acho que existe uma inversão de valores, né? Por achar que as instituições devem se preocupar só com o que os atletas querem no final, né? Acaba sendo um pouco confuso o que eu estou dizendo por conta dessa complexidade do pensamento, que não é um assunto fácil, né, de se entender, mas, assim, a gente deveria estudar mais sobre, se capacitar mais, né, até mesmo para a gente emitir opiniões corretas.
Pessoal... isso, a opinião de vocês sobre...
Eu tenho uma pergunta baseada no que o Salimena falou aí agora. Vocês acham que, se de repente, aparecesse uma fada madrinha e dissesse assim: vocês têm direito a um pedido que sou eu mesmo que vou fazer. Eu estou aqui dando oportunidade para vocês, todos os gestores do futebol americano no Brasil, fazerem um intensivo de regulamentação e de como que funciona e como que vocês vão ser pessoas jurídicas e que vão colocar um trabalho com seriedade. Se vocês quiserem e aproveitarem a oportunidade que eu, fada madrinha do futebol americano, estou fazendo para vocês agora. Vocês acham que o futebol americano teria a salvação?
Não, porque a pessoa não ia querer esse desejo. O FBR quer ter alguém... O FBR é o sonho de princesa da Disney, né? Ela quer o príncipe encantado montado no alazão branco, chegando para resolver as coisas. Só que as pessoas não querem... As pessoas, a comunidade, o nicho, eu vejo da seguinte maneira: elas querem o fim, elas querem chegar no fim, elas querem aquilo ali, elas querem jogar, elas querem ter um campo de estrutura de NFL, né? Elas querem uma puta de um jogador que receber, um jogador não quer mais ter gasto com nada. Só que o nicho, né? Não só jogadores, atletas, técnicos, principalmente gestores, eles não querem passar por esse caminho, eles não querem saber como chegar até lá. Então, eles querem algo tudo pronto. Eu não sei também, talvez o Sarimena falou de histórico, cultura, o Ramon também disse, deu a questão do modelo brasileiro esportivo, né? A gente teve, assim, um problema muito grande no começo da década, da segunda década que passou, até 2015, que era a questão do torneio touchdown, né? E olha eu falando, né? Eu um defensor nato do torneio, né? Que não era federado e era alguém, e era o, né? Como eu falei, né? Era o príncipe encantado montado no seu alazão, que dava lá uma grana para todo mundo jogar o campeonato e dava toda a estrutura, sem com que os gestores de cada time pudessem ter que fazer algo, né? Para poder montar aquilo. Então ficou muito assim: o torneio da entidade é o torneio da organização, e o torneio da CBFA na época, né, era o torneio da bagunça, era o torneio que tinha vários WOs, era o torneio que as pessoas falavam, porra, mas é o torneio que você paga para jogar, né? Então o torneio da entidade não. Então aqui, que eu acho que um pouco da sua pergunta é um pouco já do que eu ia querer falar, né? A gente não está preparado. Isso que é de 2020, a gente não está preparado ainda para o quê? Para começar a montar todo o processo de regularizar o esporte. A gente acha que ainda vai vir alguém que vai montar tudo, né, e vai fazer as coisas acontecer, e não vai ser assim, né? Eu conversava muito com o Ítalo na época, que ele era o presidente da federação, da confederação. E ele me deu o exemplo da Federação de Rugby. A Federação de Rugby, ela existe há 20 anos. Só que os adeptos de futebol americano no Brasil é o triplo do rugby, né? E o futebol americano está o quê? 10 anos, né? Uma prática mais forte. Mas a gente não consegue sentar todo mundo junto numa mesa, né, para resolver o problema. Que é
o nome disso aí é ego.
Exatamente, né? A fomentação do esporte no Brasil. Todo mundo, né? O FBR é a Vila do Chaves, né? E a gente, dentro da Vila do Chaves, como eu falei mais cedo, cada um ali é um personagem, né? Um ali é o Kiko, o outro é o Nhonho, o outro é o seu Barriga, né? O outro é o seu Madruga, o outro é o Chaves. Mas ninguém quer sentar, quer juntar e propagar da melhor forma o esporte. As pessoas, elas falam, e uma coisa que eu vi na Assembleia, né? Todo mundo ama o esporte, todo mundo quer o esporte, né? Mas ninguém, por exemplo, o cargo de presidente da CBFA hoje é o cargo que a gente tem que crucificar, independentemente de quem for. Pode ser o Papa, o presidente da CBFA, e a gente vai fazer o quê? A gente vai descer além. Mas ninguém quer fazer também. Ninguém quer pegar aquilo ali, ninguém quer assumir aquele rojão. Bom.
Peraí, eu quero falar uma coisa.
Eu, Queria só fazer um complemento rapidinho antes da gente passar para a Daira. Desculpa te interromper. Eu acho o seguinte, que esse argumento de que é cultura e é antigo, vem arrastado, eu acho que isso, inclusive, pelo fato do futebol americano ser um esporte tão jovem e tão forte, era uma oportunidade que o futebol americano tinha de fazer um diferencial e entrar, tomar a frente de muitos outros movimentos esportivos que estão acontecendo por aí, exatamente por organização, por disciplina e por todas essas coisas que os coaches contam pra gente dentro de campo, sabe? Eu fico um pouco chateada, às vezes, de saber que esse argumento é extremamente cabível, né? Que é cultural e tudo mais. E me deixa mais triste ainda a galera se acomodar e encarar isso como uma sentença dada que não tem recurso. Desculpa, falar da Eroca.
Então, o que eu queria falar é sobre o que o Salimena falou, que a cultura do brasileiro é não querer estudar, não querer ler as coisas, não ler nada. Mas eu achei incrível que essa treta aí dos últimos dias deu uma vontade no brasileiro de estudar e ler o Estatuto da Confederação, velho. Que todo mundo tá com o Estatuto da Confederação na ponta da língua, todo mundo leu essa merda em um dia, velho. Eu achei uma coisa assim, um milagre mesmo, sabe? Eu acho que essa treta serviu pra isso, pelo menos. Que a galera agora tá se importando em ler as coisas que tem que ler, entendeu?
Mas isso foi momentâneo, Dário. Semana que
problema,
vem...
O problema é que agora que a gente tá gravando aqui, no Utilau tem quase 400 comentários lá sobre a postagem da entrevista, fora os compartilhamentos no Twitter, uhum. Teve página de zoeira de NFL comentando, falando que falaram com ela que é o motivo do futebol americano no Brasil não se desenvolver. Eu nunca vi ninguém falando isso, mas vambora. O problema é que de 400 comentários ali, muitos foram da mesma pessoa, mas eu chuto ali 10 pessoas dos que comentaram que realmente leram. O resto foram na onda, a galera questionando algumas compras, beleza. A gente vai falar do PlayStation aqui depois, aqui, né? Uma galera questionando o PlayStation, beleza. Mas a galera questionando, tipo, frigobar no escritório. Tipo, são 3 funcionários dentro do escritório o dia inteiro, 9 horas por dia. Se você não tem uma água gelada pro seu funcionário, se você não tem uma Mitex pro cara colocar na geladeira pra gelar, é meio que desumano. Se coloque na posição de quem tá no escritório o dia inteiro sem poder tomar uma água gelada. Se é o contrário, a pessoa ia ficar revoltada do mesmo jeito, entendeu? E comentando de novo, o Salamino falou pouco, mas o comentário dele foi muito bom. O problema é que o futebol americano sempre foi entregue a quem tem tempo e disponibilidade. Foi assim com a Liga Nacional. Pô, nós temos que fazer um campeonato aqui agora. Pá, eu vou fazer. E a BFA foi o mesmo jeito. Caramba, não temos um campeonato para fazer. Quem vai fazer? É um cara do Rio. Nunca foi atleta, nunca foi gestor. Eu vou fazer esse campeonato aqui. E do nada vira gestor. Estudou, beleza, mas foi entregue porque ninguém queria fazer, ninguém tinha tempo, entre aspas, para fazer. Então foi entregue e assim a gente vai indo em confederação, vamos indo em ligas e federações, em clubes. Putz, quem vai ser o presidente do clube X aqui, nosso clube aqui? Ah, não tem não. Eu vou fazer aqui que eu tenho mais tempo, eu trabalho por conta própria, então vou ser o presidente aqui. E às vezes o cara não tem conhecimento nenhum de postivo, como que funciona, de leis, de nada, entendeu? Ontem na Assembleia, eu vi até um comentário eu nem conheço quem seja, falando que no Estatuto não fala que as federações precisam estar regulares para indicar. Eu fui lá, o cara comentou até o artigo, fui lá no artigo, realmente não cita isso. E presidente de federações, a própria presidente da confederação não conhecia esse negócio. Aí falou assim, mas é o justo. Não, não é o justo, pô, tá lá no estatuto, entendeu? No estatuto não diz. É um absurdo isso, cara, uma federação. Igual a gente sempre cita algumas federações que nunca existiram. As federações que não existem podem indicar alguém para concorrer à presidência. Porque no estatuto não fala que é proibido isso. Só fala que tem que ter uma carta de indicação de uma federação. Não fala a carta de indicação da federação, ponto. Ué. Na planilha que a gente viu lá na Assembleia, tem federações de todos os estados, de vários estados. Então só de estar na planilha ali, ela tem o direito de indicar alguém. entendeu? Isso é um absurdo, cara. É uma federação que nunca não tem CNPJ pode indicar alguém para concorrer para a presidência. É, na próxima aí já temos aí duas chapas, né? Foram anunciado até no Hangout aí, um abraço ao Oval, duas chapas. Mas vamos supor que não tivesse nenhuma chapa, uma federação que não, para mim não existe, indicasse alguém. Ia ser um presidente de uma federação que não existe, cara. Isso é muito complicado. Por quê? Porque o cara tem tempo. Ah, não, eu tenho tempo, vou pegar essa bucha aí. Se der errado, deu. Se não deu, deu certo, beleza. Obrigado pra mim. É, se deu errado, ah, galera, eu fiz o que eu pude aí. Obrigado, valeu, falou. E foi assim desde a criação, desde o surgimento da associação, né? Antes de virar a confederação, da Associação de Futebol Americano. E esse é o real problema. Não é entregue em quem é capaz, é entregue pra quem tem tempo.
É interessante, Ramon, que isso gera uma relação tanto quanto promíscua, né? Porque a gente espera dos salvadores da pátria, né? E a gente não tem esses salvadores da pátria, e ao mesmo tempo a gente acaba dependendo, a gente fica refém dessas soluções que aparecem, né? Porque a gente não quer discutir por que que a gente não tem uma, por exemplo, a chancela da BFA, né? Que é um problema grande aí. É, a gente discutir qual que é o campeão, a gente não sabe quando que é o próximo campeonato brasileiro, quem que é o gestor, como é que vai funcionar, porque a gente tem o Messias, mas a gente não quer mais esse Messias, porque a entidade que regulamenta o esporte, né, pode ou não falar que esse é o campeão do esporte. É uma relação extremamente promíscua que a gente acaba ficando refém, porque, e aí eu acho que a Marcelle foi um pouco feliz quando ela tenta trazer os atletas, né, para poder fazer esse plebiscito, para poder escutar o que, que os atletas querem, porque, como até a Kika disse aqui agora, é quem está carregando o esporte, né, nas costas, né? Querendo ou não, o atleta vai pagar os R$80, seja da BFA, da CBFA, e no final das contas, né, ele continua levando sozinho. A gente está falando de orçamento dessas ligas bancadas, tanto da Liga quanto da CBFA, bancada pelo atleta.
Pois é, só atropelando de novo aí. É, no ano passado, né, em 2019, tivemos atletas pagando, querendo ou não, duas taxas, né? Que por mais que foi o clube que pagou a inscrição da BFA ano passado, o dinheiro do clube é o dinheiro do atleta, o atleta pagou a confederação. É, e falando assim, a gente tem vários messias no futebol americano, mas nunca é um messias escolhido, não é um messias merecedor, é um messias que tava lá, o cara tava lá, pô, acho que eu vou fazer isso aqui. É, se der certo, o mérito é meu, e o cara vai lá e faz, entendeu? E a Marcelle foi muito feliz mesmo no Salão Oval citando esse plebiscito, e abriu um questionamento muito grande sobre, vou voltar aqui de novo, no estatuto da CBFA. É, rola aí a gente fala Rádio Pinhão aqui em BH, né? Do flag entrar como esporte olímpico. É, se o flag realmente entrar como esporte olímpico, a CBFA não capita da Lei Guilherme Piva, não capita do COB. Por quê? Porque o estatuto está regular, cara. Os atletas precisam ser, precisa ter uma comissão de atletas eleitos, ter uma comissão de atletas ativa, ter um peso de voto, se eu não me engano aqui, salvo engano, um peso 1-3, e igual você falou, aí temos quatro federações ativas, né, com direito a votos. O peso do atleta sendo 3, os atletas praticamente têm indicação total. É, vamos poder escolher realmente quem vai ser o presidente. Mas aí tem que mudar todo o estatuto da CBFA. Poxa, foi uma luta para tirar um CNPJ, foi uma luta para esse estatuto sair. A gente estava lá no Independência na época, na final lá no na final do Brasil Bowl, né, se não me engano. É, a gente estava lá, teve a votação. E, cara, a gente precisa pensar bem na frente. O futebol americano, foi até num cast nosso, né, que falou, esqueci o nome, se alguém lembrar, cita, por favor, que a gente quer enfeitar o bolo, mas não quer bater a massa, a gente nem tem a massa pronta, mas a gente quer enfeitar o bolo e colocar a transmissãozinha pra lá e pra cá, a ediçãozinha pra lá e pra cá, mas o básico a gente não faz, entendeu? E se o flag realmente, se o flag virar olímpico e a CBFA não tiver realmente regular, junto ao COB, junto ao quem seja, a gente vai perder o ano olímpico, vai perder um ciclo olímpico. Puf, imagina, cara, perdemos um ciclo e perdemos 4 anos aí, porque não vai poder captar, não vai poder investir nos pilares do esporte esportivo, que é estudantil, universitário e os de alto nível. A gente não vai ter como investir isso, porque hoje nem taxa de federação a gente consegue cobrar, taxa de confederação a gente não consegue cobrar. É bem complicado, mas a galera acha que é muito simples e vão aparecer messias por aí. Esse que é o complicado.
Ramon, eu queria só falar uma informação que eu tenho, a informação que eu tenho, né, posso estar errada, não tenho confirmações nem fontes, é que o flag football vai ser uma das modalidades de demonstração nas Olimpíadas de 2026, que se eu não me engano vai acontecer em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E aí eles têm como cultura da Olimpíada ter um esporte do país que é esporte de demonstração. E aí a primeira aparição do flag football nas Olimpíadas é através das Olimpíadas lá como esporte de demonstração. Depois disso, existe uma ideia, uma articulação de que a Federação Internacional de Flag Football, de Futebol Americano, a FAF, né? Vai apresentar a proposta de integração do flag football como esporte olímpico. Eu, se eu não me engano, tem uma informação sobre isso no site do Flag Football Brasil. Eu me lembro de ter lido uma matéria nesse site. Então, assim, se alguém quiser fazer uma correção e passar uma outra informação mais correta para a gente, manda no inbox do FABRcast, se você tiver algum link, alguma informação sobre flag futebol nas Olimpíadas e como esporte olímpico, porque quanto mais informação a gente tiver, mais informação correta a gente vai passar para todo mundo no cast. E aí, mas eu concordo 200% com você, e não só que a gente devia ficar sob ameaça, sabe? De perder a oportunidade de participar de uma Olimpíada, um esporte tão maravilhoso, por conta de desorganização ou qualquer coisa do tipo. Eu concordo com você, Dudu.
Bom, pessoal, dando continuidade aqui na nossa pauta, né? Hoje a pauta está bem recheada, também até um pouco grande, né? Acho que não vamos poder nem conseguir falar sobre tudo, porque senão seria até bom gravar até dois, né, programas para falar sobre isso. Mas o que vocês acham em relação a federação, o que a federação tem que fazer pelos estados, né? E a via de mão dupla, né? O que os times e os jogadores devem fazer pela federação?
Bom, eu sinceramente acredito que os estados, as federações estaduais, elas deveriam, né, assim como que a gente esperaria da CBFA, fomentassem o esporte a nível estadual, né? E fomentar não é só uma palavrinha bonita, né? É uma ação que deve ser feita. Né? Você deve levar, você esperar ações do tipo, levar seja via flag ou seja para as crianças nas escolas, buscar ações que você conseguisse trabalhar a torcida, né? Conseguir fazer eventos esportivos em cidades que eventos pontuais para você conseguir captar torcedores e não só atletas, né? Para no final do contexto você conseguir criar uma cultura dentro da comunidade, né? Isso eu acho que deveria ser um trabalho não só de nível de federação, mas também de CBFA, né? A nível federal, a nível nacional. A gente deveria sim buscar esses eventos de qualificação de arbitragem, qualificação de treinadores, tudo via instituição, né? A instituição máxima que a gente espera que assim seja o papel da CBFA, dando suporte para as federações e as federações fomentando tudo lá na ponta da linha, na frente, nos estados. Mas a gente sabe que a gente quer o produto pronto, né? A gente não quer trabalhar, né? Assim, eu penso dessa forma.
Eu quero falar, deixa eu falar.
Silêncio eloquente.
Então, eu fiz uma pesquisa agora, adoro pesquisar conceitos e etimologia no Google, porque eu sempre entendo muito melhor as coisas. E acabou que, estava lendo aqui e ouvindo o que vocês estavam falando aí, acabou que casou. A definição de federação desportiva pelo Wikipedia é a seguinte: federação desportiva é uma organização não governamental que reúne clubes ou sociedades desportivas, ligas profissionais,
jogadores, técnicos e demais entidades que pratiquem e promovam o desenvolvimento de uma respectiva modalidade e afins. Qual é o entendimento que eu faço a ler esse contexto? Que a federação ela está ali para reunir as pessoas que praticam e promovem a modalidade, correto? De acordo com aquela lei. E aí vem exatamente desse questionamento. As federações, o que, que as federações têm que fazer? Segundo o Wikipedia aqui, o Google, pai dos burros, é reunir as pessoas que promovem essa modalidade, certo? No caso que estamos falando de futebol americano. Então, isso daí já não é o seguinte, a federação tem que fazer pelos atletas e pelos árbitros e entregar na mãozinha deles, porque é isso que tem que ser feito. Essa é a responsabilidade de uma federação. Não está escrito aqui que a federação tem que desenvolver todo o trabalho da modalidade esportiva em benefício dos árbitros, jogadores, treinadores e afins. Não é isso. E aí é onde que vem. O que é que tem que voltar? Tem que voltar um mínimo de engajamento, pelo menos. Você que está ouvindo o cast, ou vocês que estão aqui comigo, se bem que eu acho que todo mundo que está aqui comigo faz parte de uma federação regular, né? Eu acho, todo mundo de Minas Gerais, menos o Juan e o Salimena, que estão lá em cima. Você já questionou a regularidade da federação do seu estado? Você já questionou a gestão do seu time sobre isso? Você já tentou se informar sobre como funciona a federação do seu estado? Você já tentou descobrir quais são as falhas e o que está fazendo falta na federação do seu estado? Você já parou para ver quais são as demandas e quais são as deficiências da federação do seu estado? Porque você chegar no seu Facebook...
Da primeira pergunta.
Você meteu... Oi?
Eu não lembro nem da primeira pergunta de tantas que você fez aí.
Pois é! Você se importa com a porra da federação do seu estado? Você sabe quantas vezes a federação do seu estado esteve presente nas assembleias da confederação e aprovou ou desaprovou compras de frigobares, playstations ou qualquer coisa? Você sabe quantos membros da sua federação estão ativos nas discussões do futebol americano nacional? Perguntas que se tem que fazer. E, gente, eu peguei isso aqui agora, pegando o gancho do que o Juan estava falando, da pergunta que a gente tinha aqui em pauta, e vou voltar agora, defendi os atletas, que é eles que sustentam a porra toda, a cutucá-los agora. Você tem que saber aonde a porra do seu dinheiro está sendo investido. Você tem que saber que o desenvolvimento do futebol americano, ele vai muito além do que acontece dentro do seu time, entendeu? E se você quiser falar assim, não, mano, eu só quero jogar e foda-se. Então você não reclama, cara. Porque a abstenção é igual a concordar. Quem cala, consente. É um dos ditados mais abrangentes da história da humanidade. Então, se você está incomodado com o resultado do futebol americano no Brasil, na confederação, saiba que isso começou dentro do seu time, que foi até a federação do seu estado, para chegar no escritório do Mingoni, tá entendendo? E da Marcelle agora, ou de quem for que vai vir na próxima gestão. E aí vale a gente fazer uma reflexão, não só de questionamentos do que está faltando, das deficiências que tem, e sim de como você, enquanto pessoa insignificante na humanidade, pode colaborar com isso. Porque quanto mais pessoas envolvidas, a gente está falando do esporte amador e coletivo, que é autossustentável. Então, que a gente tenha... Se todo mundo tiver um mínimo de engajamento, de conhecimento, de informação, as coisas elas não vão correr com tanta irresponsabilidade, com tanto jeitinho, com tanto passa por cima dos outros e com tanto sustenta o próprio ego e a própria vontade de pessoas que estão lá na frente. E não vai acontecer o que o Ramon falou de, cara, é quem tá aqui. Não é quem tá aqui para fazer, porque tem várias pessoas para fazer, então a gente vai escolher quem tá melhor capacitado para isso. Isso não significa que essa pessoa vai fazer sozinha, porque como temos todas as outras... A gente vai ter uma rede de suporte, vamos ter conselhos, vamos ter um monte de coisa. E aí, a partir do envolvimento, do engajamento real do atleta, eu não estou falando de pagar taxa da CBFA, não, cara. Eu tô falando de engajamento e envolvimento real, sobre o que acontece no seu time, o que acontece na sua federação e, por final, na sua confederação. Porque aí, sim, você vai ter propriedade para poder esculachar a quem é que tá fazendo o que bem entende. Tá entendendo? Eu penso assim, é a minha opinião.
É, a galera não sabe quem cobrar. Esse que é o real problema. É, acho que por presidentes da CBFA serem normalmente ex-atletas, exceção da Marcelle, se não me engano, acho que ela não é ex-atleta. Ela tem o programa lá do Flag Ball, se não me engano. Desculpa, Marcelo, se eu esqueci. É, no Rio de Janeiro, é um programa muito legal. É, mas o Rogério é ex-atleta, o Ítalo é ex-atleta. O Guto é ex-atleta, Juan? Você sabe dizer?
Cara, eu não me lembro do Guto jogando. É, também eu não tinha muito proximidade com o Guto, né? Mas eu não. Talvez ele deve ter jogado nas praias lá de João Pessoa, né? Mas assim, full pad
Aí vira. Você imagina, cara, você tem um presidente da confederação no seu WhatsApp que você jogou contra ele. Ele tá num grupo de zoeira do Facebook. Então vou marcar ele aqui que ele vai me responder. Cara, não é assim que funciona. Não é. Tem alguns esportes, né? Mas esportes sérios, você não vê o presidente sendo cobrado dessa forma e não vê o presidente respondendo também em redes sociais, né?
Isso. Eu, Ramon, mas eu acho que uma coisa que a gente já falou com o Ítalo já, às vezes a gente via o Ítalo, eu não sei como é que é a Marcelle, que eu não tenho muito contato com a Marcelle. É, às vezes a gente fala assim, Ítalo, você fica dando ouvido, dando resposta a quem você não tem que responder, cara. E aí eu acho que muito disso aí, e às vezes assim, as pessoas queriam fazer o que dele? Tentar. Às vezes tentar tirar ele do sério, às vezes tentar tirar ele do querer pegar alguma coisa lá do que ele for falar, entendeu? Claro que o Ítalo também é um cara muito esperto, ele não é um cara bobo, não, ele é um cara muito liso, ele é muito escorregadinho, né? Assim, não tô falando isso no bom nem no mau sentido, não, é o que eu já percebo nesse. Você vai falar uma coisa com ele, não é que ele vai te enrolar, ele vai te responder uma resposta muito grande. Eu mando para ele, às vezes eu converso com ele, mando uma pergunta para ele, simples, ele me responde com um podcast de 5 minutos. Eu falo, porra.
Maior que o nosso aqui.
E aí ele manda outro. E aí, às vezes, eu falo, cara, você fica dando voz, você fica dando ouvido a quem você não tem que dar ouvido, cara. Você é presidente da confederação. Ah, é um ponto positivo, você que o fato dele ser próximo às pessoas? Era um ponto positivo, sim. Mas acho que se aproximou demais das pessoas e as pessoas não conseguiam também separar coisas, sacou? E aí, por ele ter essa aproximação, as pessoas tinham mais liberdade para poder tacar uma pedra nele.
Meu filho, eu ia com o Mingoni pro Clube Nerd jogar joguinho de tabuleiro. Tô brincando, tira isso do... Tira isso na hora.
Vou tirar, não. Vai ficar porque não, eu sei que é verdade. Vai ficar.
É verdade. Mas, vai, poxa, eu também sei. Bom, que ele pessoal, trabalhava na CPFA até 2 horas da manhã.
Não, pois é. Teve uma coletiva de imprensa 2 semanas atrás com o pessoal da BFA e eu perguntei isso na coletiva. E claro que a questão da BFA é o contrato deles é de prestação de serviço, né? Então não teria esse problema, mas o Ítalo, ele era seletista. E pasme, né? A comunidade, você ter um contrato de CLT é um crime. Não, não pode. Não pode ser um contrato CLT. As pessoas vão largar tudo que tem, né? Vai começar a estruturar tudo o futebol americano, mas não pode ser contrato CLT. Talvez assim, não pode nem ganhar.
Né? A gente pode questionar o valor.
Se fosse também PJ, já seria um crime, porque é um crime, né? A gente ganhar dinheiro no futebol americano. Para quem não sabe, por exemplo, eu sei que é meio bobagem, né? Assim, Roma, você vai falar disso? O contrato de técnico da Seleção Brasileira de Futebol é um contrato seletista, não é um contrato de prestação de serviço. É o Tite, né? O Tite, o contrato do Tite com a CBF é um contrato de CLT. E aqui, não sei também, acho que é o atual momento que é político e econômico que a gente vive hoje no Brasil, que acha que, se o cara é seletista, né? Se ele tem uma carteira assinada, então ele é um cara que não faz nada, ele é um cara que não gosta de trabalhar, porque ele é um acomodado, porque o Brasil é cheio de leis trabalhistas e que quer passar a mão na cabeça do empregado. Mas, gente, carteira assinada, trabalho de carteira assinada não é crime e não é FBR. Isso tem que acontecer mesmo. As pessoas devem trabalhar de forma contratual e não ser algo desorganizado. Por quê? Porque a partir daí a gente pode cobrar a pessoa da coisa, pode cobrar a pessoa do trabalho dela. E no caso do Ítalo, era pior porque era todo dia, era domingo a domingo. Se você fosse ligar com o Ítalo para tirar qualquer tipo de dúvida, não só o Ítalo, eu digo hoje também a questão de presidência da CBFA. Hoje, eu não sei como é que está a questão da Marcela, se ela está recebendo ou não, mas eu mandei mensagem para ela à noite, 8 horas da noite, agora há pouco, e ela me respondeu. E assim, ela poderia, amanhã eu vou responder esse cara no horário comercial. Não, ela vai, responde. Os meninos também do comitê gestor da BFA não tem folga. Essas pessoas, elas não conseguem ter um descanso, às vezes, para ela mesma, ter um tempo para ela mesma, entendeu? E aí, as pessoas não conseguem, às vezes, mensurar isso, né? As pessoas não conseguem enxergar isso.
Eu concordo com você 200% que uma pessoa que ela trabalha, ela tem que ter garantias de trabalho. A minha crítica com relação ao contrato CLT do Ítalo, na verdade, ela se dá pelo contexto e a situação e tudo o que aconteceu, sabe? Existem outras maneiras de se fazer um contrato justo, com garantia para ambos os lados e como a eleição do Ítalo veio de um jeito meio louco. E como a CBA funciona, a CBFA funciona de uma maneira bem estável, digamos assim, um contrato PJ, tipo MEI, daria garantias e todos os direitos que o Ítalo tem, mas que geraria menos encargos para a CBFA na situação em que nos encontramos de ter uma confederação no vermelho e uma administração extremamente instável. Seria uma escolha mais inteligente. Porém, isso na minha opinião, isso aqui que eu tô falando, tá? Eu acho que a resposta disso está na dívida que ficou, né? Que é um bom pedaço do bolo, são dívidas trabalhistas, principalmente com o Ítalo. Eu acho que então existiam outras maneiras de garantir que o trabalho dele fosse devidamente remunerado, que ele tivesse suas garantias, seus direitos. De certa forma colocados, e que isso não onerasse tanto a confederação e que isso não gerasse tanto burburinho, sabe, por exemplo, devido à instabilidade da gestão da CBFA. Isso é uma opinião minha que eu tenho. Fala, Ramon, desculpa te cortar.
Que isso. Assim como, não lembro se em algum cast, apesar de eu editar, eu não lembro se em algum cast a gente já questionou, ou a gente vê em grupos o pessoal questionando valores pagados aos diretores da BFA, eu acho que também cabe ao Ítalo questionar o valor pago por ele, porque não é o que o sistema CLT, na minha opinião, não é o problema o CLT, mas talvez o valor seja incompatível. Antes de pular para o próximo assunto, né, eu queria só mostrar alguns documentos aqui, mostrar alguns não, que são vários, né? E alguns até se perguntam, pô, mas eu nunca utilizei nada da confederação, por que a confederação existe, eu não sei para quê. A gente tem aqui no portal da governança da confederação, que é como se fosse um portal da transparência, alguns ofícios. Ofícios são documentos que clubes ou ligas ou federações pedem para a federação para levar para órgãos governamentais, para órgãos dos estados. A gente vê aqui documentos de clubes pedindo utilização do estádio da Arena Amazônia, clubes pedindo passagens aéreas, clubes pedindo estádio municipal Jonas Enéas. A gente vê aqui, e nesse caso são até dois, clubes pedindo documento comprovando a utilização do estádio municipal Fernando Lopes, instituição de comissão de árbitros pedindo documentos, atletas confederados pedindo documentos, técnicos voluntários pedindo documentos para levarem para como é que chama? Como na universidade, né? Como comprovação de horas extras. A gente vê que permissão de uso do estádio, mais deslocos de ônibus de alguns clubes. Então, assim, talvez você já utilizou alguma coisa da confederação e você nem sabe, cara. E você critica, você fala, ah, para que serve a confederação? Para que? Não é só isso, são várias outras coisas. Mas documentos como esse facilitam acesso a órgãos públicos. Caramba, o futebol americano existe, eu preciso utilizar o estádio. Não existe, não. Eu nunca vi nada aqui nesse estado aqui, não existe, não. Aí você pega um documento oficial da confederação, assinado pelo presidente, com vários, um texto aqui cheio de baboseira, e você leva pro cara aqui, ó, o presidente da confederação me confirmou, vai ter a final aqui no meu estado, no nosso estado aqui, me auxilia nisso aqui, ah, mesmo, vou ajudar. Então, assim, pra que a confederação existe? Não só pra isso, mas por muitas várias coisas.
E complementando o que você disse, o Ramon, muitas das vezes, a grande parte não tem nem o interesse de querer saber disso. Acha que não. Tem gente que acha que não deveria nem existir federação, né? Acho que isso aí não serve nada. A gente é do nicho.
Por federação,
foi o que eu falei no começo do programa. Nós somos do nicho. Que as pessoas acham que não deveriam nem pintar campo, né? Então, a gente está lidando com esse tipo de gente. A gente, o grosso mesmo, né? O FBR, ele ainda tem esse grosso ainda, né? De pessoas que não se importam de pequenos detalhes como pintura de campo, atleta que não que quer jogar futebol americano, mas não quer cuidar do próprio corpo, por exemplo, né? Não quer jogar em alto rendimento. Então, assim, isso aí para um cara desse é muito mais complexo. Se eu chegar hoje no meu time e perguntar, alguém aqui já entrou no site da CBFA e já viu sobre isso? Eu tenho certeza que talvez um vai ver, outro, mas é capaz de ninguém dentro do meu time mesmo falar que viu sobre isso, né? Então, as pessoas não querem falar mal, criticar... Mas não querem saber, não querem nem ler, não querem nem saber,
cara,
o que acontece.
Sobre esse negócio de entrar e no site do CBFA e ver as coisas publicadas, eu lembro de ter conversado com o Mingoni, né, na época que ele ainda estava de presidente, e ele falando realmente das coisas que ele publicava, que eram importantes, que a galera tinha que, tipo, era bom todo mundo ler, necessário, né? E aí, tipo assim, tinha 500 acessos, 700 acessos, numa comunidade de 10 mil atletas ou mais, não sei, além de coaches e gestores de equipes e etc, sabe? Então não dá pra reclamar, não, velho. A galera tá pouco se fudendo.
Ele mostrou uma ata da área de assembleia, que foi até uma assembleia importante, que teve 5 acessos. Ele mostrou, a gente fez junto um passo a passo. A confederação tinha disponibilizado um sistema de bid, né? Que o atleta tinha um cadastro único e para participar do sistema de transferência deveria solicitar. O clube de destino solicitaria esse processo e as federações aprovariam. O clube que o atleta estava também aprovaria. Isso funciona no handball, isso funciona no taekwondo da mesma forma. E a gente fez um passo a passo enorme, cara, de vários prints, vídeos, tudo junto, cara. Tipo assim, não quero ver print, eu quero ver vídeo, com o link do vídeo. E mandou para as federações, todas as federações. Cara, teve 3 acessos, entendeu? Então é bem, bem complicado essa questão aí.
Bom. A gente já começou já a falar já da questão da dívida da CBFA, né? Questão do pagamento do Ítalo, né? Que o Ítalo era seletista. Não só o Ítalo, como todos dentro da CBFA, que também era um contrato via CLT. E aí hoje a gente tem uma dívida que foi exposta, né? O tamanho do buraco. Eu, antes da Assembleia, achava que a dívida, sinceramente falando, seria até maior, né? Seria um valor até, eu achava que passaria de 200 mil reais, essa questão da dívida que hoje a confederação tem. E hoje ela é o quê? Basicamente, né? O grosso da dívida, né? É, 40 mil para 40 mil de empréstimo, né, para a BFA, né, que foi para fazer a final do Brasil Ball, né, como você gosta de falar, né, a final do Brasil Ball. É, além disso, teve questão de dívida de FAF, USA Football, GFIP, né, porque tem que pagar GFIP, né, pá, tem gente que não sabe o que é uma GFIP, mas é uma questão de receita federal, tem que pagar o imposto, né, não adianta, né. É, dinheiro do flag para pagar outras, é, outras coisas, né? E outras dívidas que hoje é, chegam em torno de 145 mil reais, né? E pode ser que até aumente, né, a questão da, das dívidas, né? Também tem a dívida lá com a Score, né? É, como é que vocês acham que pode sanar essa dívida, né? E principalmente, como é que vocês acham que é, a BFA hoje vai conseguir também pagar esses 40 mil para essa BFA?
Eu acho que não vai pagar. Enfim, é, a dívida da CBFA, lá de 145 mil cacetada, é uma coisa assim, né? É óbvio que tem, hein, algo da gestão atual, que é os 10 mil da Score, se não me engano, mais a dívida trabalhista, né? Que acho que dá uns 40 mil, que é um total de 50. Então, se a gente for pegar aí, véio, isso é um terço da dívida total, né? Então, essa dívida foi herdada da última gestão, que foi herdada da última, que foi herdada da última, desde a primeira lá, que todo mundo vem fazendo cagada nessa merda desde sempre. Então, tipo assim...
Otário, eu posso interromper só para dar alguns dados para a gente poder discutir aqui com mais riqueza? Desculpa. Claro. É, a gente tem aqui um documento que foi publicado em abril de 2019, que se chama... Vem na primeira página aqui. É, Relatório de Atividades 2019 da CBFA. É um documento oficial também, né? E tem aqui, em 2015, a partir do Mundial Masculino de Futebol Americano, Tekel, um valor de 12 mil dólares da USA Football. Em 2016, do Mundial de Flag, um valor de 11.240 dólares, dando um total aí só da USA Football de 23.240. Agora vamos para a IFAF. É, a taxa anual, né, de 2017...
Mas, Ramon, desculpa te interromper, esses 23 mil, você está falando em dólares ou reais?
Dólares, querido. Agora converte para 5.75, que foi o que fechou hoje.
É, só da USA Football. É, da IFAF, em 2017, 3 mil euros. Em 2018, mais 3 mil euros. Em 2019, mais 3 mil euros, que é a taxa de filiação. Então, se você é atleta, paga para a confederação paga para a IFAF, que é um valor de 9 mil euros. Cada área vai saber aí, fechou mais que o dólar hoje, né? Subiu também. E temos aqui em 2017, ou seja, na época do Guto, a Big Media desenvolveu do zero um sistema de gerenciamento de atletas esportivos, que deu solicitado pela Big Media. Esse valor, né, não está em contrato, foi um sistema desenvolvido, e sistemas têm custo de desenvolvimento e manutenção. A Big Media pediu um valor de R$124.483,70. É, então, assim, em 2019, essa atual gestão herdou uma dívida de R$259.712,90, isso em reais, tá? R$259.712,90 em real. Esse foi o valor herdado.
Pois é, então se a gente for pensar nisso, velho, o cara herdou 260 mil, pagou 100 mil, ou melhor, pagou mais que isso, né? Porque tem as dívidas trabalhistas, que são da gestão dele e da Score também. E aí, velho, é óbvio que vocês vão pegar a primeira pessoa que vem na frente pra crucificar. Vocês
comprou,
não, né? Tipo, tô falando aí, as pessoas em geral.
A verdade
e é... E falar que a culpa... Não, calma. E falar que a culpa de uma dívida de 145 mil reais é porque o cara comprou um PlayStation de 1.500. Vamos colocar que ele comprou um PlayStation de 2.000. Mas enfim, tipo assim, o que eu quero dizer é exatamente isso, velho. que vem muita coisa de antes e ele pagou muita coisa. Aí vem falar pra mim, tá passando pano. Tô passando pano pra ninguém não, meu irmão. É só você pegar os negócios e ler e pensar um pouquinho, sabe? Deixar de ser um acéfalo.
Agora, porque, tipo assim, Ramon, importante falar.
Eu queria falar rapidinho. Eu queria dizer que uma coisa é o seguinte, cara. Oi.
Só queria fazer, já que tá aqui, já falamos do Bendito agora. Ramon, eu queria que você pudesse explicar. Você, uma vez a gente, né, indagou sobre isso, da questão do PlayStation. O que eu falei para você foi: eu entendi a questão, né, você me explicou, eu entendi a questão, só que eu achei que o FABR ainda não estava preparado para saber que era a CBFA tinha comprado um PlayStation 4, né, um videogame, vamos falar assim. Explica para o pessoal aí, mais ou menos, o porquê da aquisição do PlayStation, para as pessoas não ficarem assim, se indagando, para tentar esclarecer melhor na mente das pessoas.
Vamos lá. Acho que é a primeira vez que alguém me pergunta assim, que eu possa explicar abertamente, não perguntaram só para o Ítalo ou só para a Marcele. Para quem não sabe, eu fui diretor de esportes da CBFA. O Ítalo, quando ele estava ainda pleitando, assim, pensando se ia mesmo se candidatar, eu estava vendo uma live da CBF, do Brasileiro de Esportes. E, cara, imagina isso no futebol americano. Eu falei, cara, dá para fazer e não é difícil. Eu lembro que eu falei isso para ele. Então, depois ele eleito, ele falou, cara, o que você acha de tocar o projeto do esportes? Eu falei, cara, é bem arriscado, mas a gente pode tentar. Beleza? Beleza. Então, passou alguns meses da gestão, ele chegou para mim, cara, a gente precisa tocar isso que tem que sair. Porque já está anunciado como diretor e tem que sair, ou não? Ok. Então, eu pesquisei. A Daira sabe, tem ligas, muitas ligas de
eu médio, jogo três bom. Ligas, cara.
Pois é, muitas ligas. Eu li regulamentos, se não me engano, de umas quatro ligas. Eu tenho até hoje no computador, eu li o regulamento de pau a pau. Eu conversei com presidentes, com organizadores de ligas de Madden, conversei com organizadores de ligas do Gran Turismo, com ligas do Counter-Strike e recentemente até do Valorant, que nem lançado estava na época. Então eu conversei muito, pensei, Ítalo, acho que dá para fazer. Eu fiz o plano, eu não cheguei pro Ítalo, vamos fazer, compra o PlayStation 4 aí. Não foi assim. Eu cheguei, Ítalo, vamos lá, eu vou montar um projeto, vou mostrar alguns números, você mostra para as federações, a gente publica o projeto, se tudo dá ok, dá para sair. Ele, ok. O projeto tá lá no site da CBFA, né? O pessoal leu muito essa semana aí. O projeto tá lá. Mostrei para ele alguns números, que era um número crescente, não só do Madden.
Ramon, desculpa te interromper. A aquisição desse PlayStation tá em ata, cara? Tem uma ata disso? Porque na Assembleia da CBFA teve pessoas de certas federações, por exemplo, eu acho que foi a pessoa da Fefage, que levou isso como um total absurdo, né? Tem alguma ata disso falando, e quem estava lá presente das federações que concordou na aquisição desse produto?
O projeto foi, como a gente disse antes aqui, né, o pessoal não gosta muito de ler. O link do projeto foi enviado para as filiadas, eu não sei o número certo, mas poucas leram. Mas para compras, as filiadas não precisam ser necessariamente consultadas, e sim o Conselho Fiscal. Exatamente, a Confederação tem um conselho fiscal que aprovam as compras, vendas e tudo que rola na Confederação. O Ítalo me disse várias vezes aí, disse para até em alguns grupos que o balanço tá pronto, mandou para o Conselho Fiscal ainda não aprovou. Então ele comprou, colocou no balanço, colocou na planilha e apresentou para o Conselho Fiscal no final. Então, assim, ele não necessariamente não precisa consultar tudo que ele for gastar para o Conselho Fiscal. Mas o Conselho Fiscal pode indagar isso depois, e aí tem vários processos, de até mesmo de reembolso no processo final, tá? Então, assim, mas de novo, não cheguei pro Ítalo e falei, cara, compra aí, compra esse GT4 para mim aí. Não foi assim. Compra aí que nós vamos vender isso e vamos ganhar dinheiro com isso aí. Não foi assim. Não teve o projeto, o projeto foi enviado para as filiadas, o projeto foi publicado no site, foi publicado no Instagram da Confederação, no Facebook da Confederação, em grupos de Madden no Facebook, e ninguém indagou na época, ninguém achou até legal. Então o Caio foi seu ídolo. Das ligas que eu consultei, boa parte utiliza o modo franchise, né, Dari? Que tem que ter um console. O dono da liga precisa participar do campeonato, que é quem participaria é até o que representa na comissão de atletas de esportes, ele ia participar do campeonato. Então, assim, eu falei assim, cara, a maioria usa sim, eu acho que é o mais legal, acho que a gente vai ter evento de draft, a gente vai ter evento de escolha de atleta, a gente vai ter evento de sorteio de jogos, grupos, trade, a gente vai ter muitos eventos. Se a gente fizer só partida a partida, a gente vai lançar o campeonato e fazer partida por partida. Agora não, a gente vai ter vários eventos. Beleza? Aí ele comprou a ideia e aceitou. Ele precisa comprar o PlayStation? Precisa. Não, ok. Então, aí fez a tal compra do PlayStation e passou para divulgação. Eu falei assim, cara, ele falou, a gente precisa comprar para lançar o campeonato? Eu falei assim, cara, a gente tem que lançar no regulamento as datas, né? Mas... talvez foi aí o ponto-chave, que você, cara, acho melhor comprar, porque a Dara, de novo, que a Dara sabe, a procura é grande. Então vamos lançar, porque vai funcionar.
Incrivelmente,
cara, eu não sei, eu cheguei a fazer parcerias, que eu achei que o problema poderia ser o console, eu cheguei a fazer parceria, que a gente não precisou comprar, né? A gente chegou a lançar uma liga no Xbox, não funcionou. A gente lançou inscrições várias vezes, adiou o início do campeonato no PlayStation 4.
Xbox é uma bosta.
Pois é. Incrivelmente, a procura foi baixa, a gente chegou a fazer reembolso e não funcionou, cara, entendeu? Eu falei, cara, eu tô frustrado, não funcionou. E infelizmente a gente vai ter que partir pro ano que vem. E aí veio a pandemia e veio... vários campeonatos assim, estaduais, veio o nacional, e o Dan, que é o diretor de esportes, né, que ele coordena Flag, Full Pads e também a área de esportes, falou, cara, vamos fazer o nosso. E eu tava totalmente com o pé atrás, cara, não vai dar, cara, não vai dar, vamos pensar um pouco. E o pessoal, uma galera que tava fazendo, desculpa, ficou longo, hein, é porque realmente precisa explicar. Uma galera que fez, se eu não me engano, dois estaduais, me procurou a confederação para fazer o nacional. Pô, vamos tocar o nacional. Mas a gente precisa fazer um pouco mais simples, porque eu tava com esse pé atrás, né, meio desconfiado de não funcionar. Vamos pegar, já fizeram dois estaduais, já tava rolando, se eu não me engano, do Rio. Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina ou Paraná?
Os dois, Paraná, né?
Paraná chegou a fazer, Santa Catarina chegou a fazer. Vamos pegar o campeão de cada um. Vocês organizam e a gente faz. Felizmente não foi pra frente. Então, a confederação virou a confederação que comprou o PlayStation. Mas, cara, não foi. Eu não cheguei, mandei o link pro Ítalo, compra essa bosta aí. Não foi assim. A gente tentou. Eu trabalhei, como a gente conversou do Ítalo aí. Nenhum diretor, a não ser o Ítalo, nenhum diretor recebeu nada. Eu passei noites. O regulamento do campeonato tá lá no site. Passei noites desenvolvendo o regulamento, desenvolvendo, pensando. Mas não funcionou, não funcionou, entendeu? Poderia ser um campeonato de kicker também, entendeu? Só que teve o custo do PlayStation, que aí a galera pegou no pé e virou a confederação do PlayStation.
Kika, você queria falar, Kika?
Era sobre o que a gente estava falando antes, nem no PlayStation, né? A gente estava falando sobre a prestação de contas da CBFA. O Ramon chegou a citar uma prestação de contas, valores de 2019. E assim, eu acho que o reconhecimento ele vai além disso, porque se a gente for parar para pensar, não muito longe daqui, quando o Rogério Pimentel saiu, a gente nem sabia quanto devia a CBFA. Não sabia nem para onde ia, nem para onde, de onde veio. Não sabia o tamanho do rombo, e ele fazendo chacota no Facebook, tá ligado? Postando fotos, tomando taça de champanhe. Enquanto, sei lá, 300 mil e esperando os 300 mil de dívida. A gente não sabia, não se tinha a menor ideia. E eu tenho certeza que dívidas da CBFA foram passadas, caducaram, por conta de não ter a menor noção. Não se tinha prestação de contas, não se tinha conselho fiscal, não se tinha nada. Tinha a insanidade, a megalomania do Rogério Pimentel. E é isso aí. Antes de ver o Guto, que era outro estranho, com um trabalho muito mais porco, sujo. Eu digo porco, sujo, não é de ilegal ou qualquer coisa do tipo. Apesar de que, né, eu falo sujo de sem zelo, de sem cuidado, de sem atenção. Um trabalho porco. Quando você faz um trabalho mal e porcamente, como diz a minha mãe, faz do jeito que tem que ser e fica esse tipo de merda. Aí chega os caras aqui agora que tem não tô defendendo, não. Ontem o Ramon chega e ficou emocionado que eu meti o rage, falei mal. Vou processar todo mundo! Não, cara. Assim, não tem que dar biscoito pro cachorro que caga no tapete. Vamos falar que a gestão do Ítalo foi uma boa gestão? Não foi, cara. Mas também, de longe, foi a menos pior que a Confederação Brasileira já teve. Eu digo isso porque hoje, se tem uma prestação de contas para saber quanto a Confederação deve. Porque em tempos remotos, não muito distantes, a gente nem isso sabia.
Então, era isso que eu queria dizer. Exatamente isso que a Kika falou na hora que eu estava, né, falando da dívida atual. Então, cara, é isso, entendeu? Acho que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, entendeu? Acho que em redes sociais também. Então, o pessoal tá achando que do nada surgiu uma dívida de 145 mil, que o Mingão chegou e falou assim, olha, eu vou gastar 145 mil aqui, foda-se. Não foi assim, velho. O negócio já vem há muito tempo.
Quantos PlayStations dá 145 mil?
145 mil dá uns, sei lá, e eu sou ruim de conta, meu irmão fala que eu não posso ser de exatas, não vou nem me arriscar.
Negociar dá mil PlayStation.
Negociar dá mil reais.
Eu consegui pagar mil reais cada
um. Bom, pessoal. Sério, louco, eu quero PlayStation. Ramon, me dá um PlayStation.
Já venderam, já venderam.
Dando continuidade aqui ao nosso programa, né? E hoje a gente vai se comportar, porque o nosso editor está participando dele, né? Senão ele vai, ao vivo aqui, ele vai expor na gente. Bom, teve um fato curioso na Assembleia, que é o seguinte, né? Uma das coisas que eu falo aqui no FABR, a gente leva as coisas muito pro coração, leva as coisas muito pro lado pessoal, né? E as questões pessoais das coisas, a gente acaba às vezes criticando algo por saber que a empresa tal, eu sei quem trabalha lá, eu sei quem já esteve lá, eu sei quem é o dono lá, então não serve, né? A gente teve um fato curioso, o seguinte, né? A Big Media, né, que foi uma das reclamações do alto custo da dívida hoje da Confederação, foi, né, esse contrato foi duramente criticado na Assembleia, né? Só que acabou essa mesma pessoa, acabou o quê? Elogiando, né, o trabalho de outras confederações, né, que é a Federação, no caso, a Confederação de Handball, a Confederação de Taekwondo, que também usa, né, a plataforma da Big Media. E queria entender, ô Ramon, poderia falar um pouco pro pessoal, mais ou menos, essa questão aí da Big Media com a CBFA, como é que foi essa questão do contrato, o pessoal entender o que a Big Media faz, né, ou no caso fazia, né, pro futebol americano?
Vamos lá, a galera vê muito o contrato da CBFA e a Big Media pelo FA Manager, né? O FA Manager ele foi um projeto de desenvolvimento do futebol americano, foi projetado pelo Ítalo, desenvolvido pela Big Media, desde a época do Guto, foi apresentado para o Guto, que a confederação não tinha um software de cadastro e edição de atletas. Então, a Big Media ela é uma empresa de mais de, se não me engano, são 11 anos. Ela trabalha na Confederação de Natação, desde da sua fundação, e foi aí conseguindo várias confederações ao longo dos anos. Ponto. O contrato da Big Media com a confederação era desenvolver o software do zero, que englobava não só o cadastro dos atletas, mas também pagamento da filiação e tudo aquilo que o pessoal aí que já utilizou, tanto os atletas quanto os gestores, que é playbook, é cadastro de playbook, tinha lá várias funções para os atletas. Eu não vou lembrar agora, que eu estou na sexta cerveja aqui, mas tinha muita coisa para os gestores. Aí também escalação, inscrição, pagamento de inscrição dos atletas, tanto que algumas federações e ligas usam, a Liga BFA usou em 2019, depois de 3 mil atletas inscritos, ela cancelou o contrato. Então, depois que a confederação assumiu que não iria pagar esse valor da dívida, de imediato, a Big Media passou a procurar os clubes e as federações, que foi aí que pegou a SPFL, pegou a Liga BFA, pegou a Liga Nacional, e a CBFA falou assim: não, eu vou pagar, mas não agora. O software foi desenvolvido. Quem trabalha de TI, que está ouvindo aí, eu não sei se alguém aqui trabalha, sabe que desenvolver um software do zero não é muito simples, é algo bem complexo. E essa dívida ficou. Desde a época do Guto, passou para o Rogério e o Ítalo renegociou a dívida com a nova utilização. Tá? Então, assim, a partir do ano do Ítalo, o FA Mente foi praticamente extinto para a confederação e passou a ser utilizado o sistema SGE. Esse sistema ele é utilizado por 9 confederações, todas olímpicas. Né? Então, assim, o sistema englobava, além de tudo que o FA Mente já tinha, sistema de bid, como eu já comentei aqui, que é transferência de atletas. Então, se imagina, cara, no futebol americano, imagina, você está saindo, vamos supor o Juan, você está saindo do Tritões, indo para o Pirates lá no Nordeste. O Pirates tinha que solicitar a transferência no sistema, o Tritões autorizava, as federações autorizavam, e a confederação via os documentos, tudo certo, autorizava, apareceria o nome do Juan lá no site. Transferência, assim como a CBF. Seria muito bacana. O cadastro de atletas, pagamento de anuidade, confederação, federação, clubes, tudo dentro do sistema. E sempre teve à disposição da confederação desde o início do ano. Foi feito, como eu disse também, um manual, foi feito também um passo a passo, foi disponibilizado para as federações. A Ellen, que trabalha na confederação, chegou a conversar muito comigo sobre o sistema. Teve muitos atletas aí de federações cadastrados, que esse sistema, ao contrário do FA Mente, era um cadastro único, não aceitava cadastro duplicado, né? Então, assim, a gente passou no mínimo uns 3 meses, desde o começo do ano, ajustando para quando começasse a Liga BFA, tivesse tudo alinhadinho. Dentro do sistema, tinha também a disponibilidade do sistema de votação. Então, assim, a Confederação de Taekwondo, mas primeiro a Confederação de Handball, utilizou para eleição da comissão de atletas, não para plebiscito, como foi dito na Assembleia. Para eleição de comissão de atletas, o sistema. Então, só votaram na comissão atletas ativos, ou seja, com anuidade paga, com cadastro ativo pela Federação e pela Confederação, e com todos os documentos ok. Documentos, CPF, nome completo, tinha que ter e-mail para poder receber informações, data de nascimento, enfim. As duas utilizaram o sistema completo, o sistema auditado, todos os candidatos e a comissão eleitoral teve acesso aos números. E, cara, é bem rápido como a urna eletrônica. Então, assim, em questão de 2 horas saiu o resultado da eleição. Tudo foi feito online. Eu até fui mesário na eleição da CBHB, participei como mesário. Então, assim, o atleta precisa se identificar com o documento em mão, ele precisa enviar 3 fotos identificando onde que ele está, o documento em mão, mostrando que é ele mesmo que está votando. Então, assim, o sistema é muito seguro. Então, assim, depois de algum tempo, a CBFA, depois de um evento do Flag, eu não vou entrar no caso, a CBFA preferiu diminuir o pagamento e, assim, claro, alguns produtos oferecidos pela Big Media. Então, a CBFA ficou apenas com o gerenciamento do site, porque existem vários documentos já publicados. A Confederação, eu acho, né, na minha opinião, achou justo o valor e acabou ficando com o valor bem reduzido, utilizando apenas o site e o sistema de publicação de notícias e documentos. Perdeu todo o cadastro de atleta, tudo isso. Foi feito como se fosse uma vitória, né, a redução, mas no final da Assembleia foi sugerido um plebiscito para ouvir a opinião dos atletas sobre, se eu não me engano, a realização do campeonato pela CBFA, e foi citada a Confederação de Handball e a de Taekwondo, que haveria feito a votação anteriormente, e por desconhecimento, como eu até citei em alguns grupos, desconhecimento de qual empresa que trabalha com as confederações, e também pela importância da tecnologia no esporte, o pessoal não sabia que é a própria Big Media que sempre teve à disposição da CBFA o sistema de votação. Então eles elogiaram aquilo que eles sempre tiveram e tinham em mãos, e acharam caro e não quiseram pagar para ter.
É a questão da pessoalidade, né? Ego. Ah, se alguém que eu conheço, alguém que eu sei que mexe aquele programa, que faz parte da minha comunidade, não posso falar bem, porque no futebol americano aqui no Brasil a gente não pode falar bem das coisas.
A grama do vizinho é sempre mais verde, mas nesse caso ficou no mesmo lugar, entendeu?
A grama do vizinho era mais verde, mas aí o engraçado é como você disse, a grama do vizinho é sempre mais verde, só que quem tratava a nossa grama do nosso jardim era o mesmo jardineiro, mas aí a gente achava que ele fazia um trabalho bom lá, mas aqui, curiosamente, o trabalho não era legal. Bom, pessoal, em cima disso tudo, no meio dessa tempestade toda aí, tem o Campeonato Amazonense, né? No meio disso tudo ainda tem o torneio lá de Manaus, que o Manauara, né, que no caso é amazonense, né, que nunca teve, mas 2020, o Renner lá, que teve aqui também, né, resolveu fazer. Na opinião de vocês, o Campeonato Amazonense é seguro ou é perigoso?
É claro que é seguro, amiguinho. Confie no seu potencial de que você não vai morrer de corona, porque você tem histórico de atleta. Ai, ai.
É aquele meme do Will Smith, né? Confira.
Confie no seu potencial. Confira. Igual o Dolly fala. Ah, cara, eu
gente,
vou falar
Manaus
primeiro.
Gente, Manaus teve um dos mais altos índices
isso que eu ia falar, porra. Tem um mapa e eu perdi esse mapa, mas eu gostaria muito de achar ele. Alguém mandou em algum grupo. E esse mapa é lindo, porque ele mostra assim o Brasil inteiro azul, que é todo mundo, tipo, descendo, contaminação e tal, tipo, controlando, ou controlado ou embaixo. Aí você vai ver Manaus tá vermelho, que é o único que tá em alta, tipo, 45% todo dia, mais de caso. E aí os caras. E ainda vi um print de um grupo que um cara teve a audácia de falar que lá tava tudo controlado, que era um dos lugares. Deixa eu achar esse print aqui, que eu quero falar exatamente a palavra do moço. Calma aí. Dá um minuto aqui pra te atender. O print tá aqui, tá escrito assim, ó. Quase todos. O AM já está bem à frente em relação à imunização. O prefeito da capital que inventou umas leseiras aqui. Mas ninguém foi na dele, não. E aí, cara, o cara me fala um negócio desse, eu vou falar o quê? Imunização. Os cientistas mais fodas do mundo inteiro ainda não acharam a imunização, mas o amazonense achou. Isso é incrível. Vou ficar calada.
Essa aí, amiga.
Vou ficar calada.
Olha, eu vou falar aqui, porque...
Tem, quer dizer,
deixa eu falar
coisa,
primeiro, porque eu vou...
Rapaz,
sabe, me assumiu, falei.
Não, eu escuto bastante, sabe? Eu tenho algumas opiniões muito polêmicas, por isso às vezes eu prefiro ficar um pouco quieto, né? Mas eu discordo do início da Amazonense. Agora não vejo realmente necessidade nenhuma. Né? Assim, a gente aqui no Pirates está fazendo um esforço danado para a gente conseguir manter, fazer os atletas interessados em praticar futebol americano do modo seguro, né, dentro do que a gente pode oferecer, que é o trabalho online, via EAD, ou trabalho presencial aqui na Pirates House, mas com testagem, mínimo possível de os protocolos todos que o governo exige, enfim, o mínimo de pessoas aqui, o máximo de distanciamento possível, e é o máximo que a gente conseguiu para o momento, e é o que a gente tem feito, né? Agora, eu não consigo imaginar ainda um campeonato sem uma vacina, não consigo conceber essa ideia, por mais, o argumento que é o que mais me choca, né? Eu ouvi algumas entrevistas do Renner e eu achei um tanto quanto assim desnecessário você fazer alguma coisa para provar para alguém que você tem a capacidade para você poder participar de um nacional no ano que vem, que nem se tem noção se vai ser essa liga que vai fazer o nacional. Então, assim, ficou um assunto muito vago, muito obscuro, né? Então, assim, eu prefiro realmente, às vezes, fingir demência, sabe? É o que a gente pode fazer pra hora.
E só completando aqui um segundo, Salimena, uma coisa que a gente já tinha conversado anteriormente, que eu acho incrível é que, eu não sei se é só o brasileiro, né, porque eu tenho mais contato com brasileiros, mas o brasileiro, ele tá achando que vai virar o ano e simplesmente tudo vai voltar ao normal, o corona vai desaparecer e, assim, a virada do ano vai fazer milagre. Vai só surgir uma vacina de 31 de dezembro a 1º de janeiro. Porque tá todo mundo achando que o ano que vem vai ser tudo normal, velho. Então, eu não sei o que dizer.
2021 vai ter o campeonato. Então, tipo assim, 1º de janeiro... beleza, agora 2021 acabou tudo, vambora.
Isso. Cara, isso é uma coisa mágica, assim, sabe?
Porque ao invés de fogos de artifício, eles vão soltar vacina, galera.
Isso.
Assim, eu realmente acredito que a gente...
Pode ir lá pra praia de Copacabana que vai chover vacina na cabeça.
Eu realmente acredito que a gente vai conseguir sim essa vacina aí, de repente para 2021, né? Mas eu não acredito que você necessite fazer um evento para provar para alguma organização que você tem capacidade de gerir, porque no ano passado você tomou WO na cabeça. Aí eu acho que, mano, é tiro na cabeça, né?
É complicado. Acaba fazendo... O Renner, né? Eu não vou dizer o Renner, né? A gente acabou de falar aqui na questão do VGT, mas a FEFAM, que é a Federação Amazonense de Futebol Americano, tá fazendo, na minha opinião, né? Tá como o Simon também disse aqui, né? Tá fazendo para mostrar, né? Que, ó, vocês acham que a gente não é capaz? A gente é capaz sim, né? E é o que a Daira falou aqui no programa aqui também, né? É questão do ego.
O ego da Federação Amazonense está ferido e eles estão querendo provar para todo mundo que eles, no meio disso tudo, que eles vão conseguir sim fazer um campeonato de futebol americano em pleno 2020, né? Nada mais provado do que a gente consegue fazer do que na maior pandemia dos últimos 100 anos a gente vai conseguir organizar um campeonato.
Última coisa pra fechar. Calma, um segundo.
Oi, Daira.
Eu juro que é a última coisa. Vocês já falaram pra caramba, eu posso falar um pouquinho, vai? Tipo assim, a gente tem a maior prova aí, velho, de que não vai dar certo, que é a NFL, mano. A gente não tem um décimo da capacidade que a NFL tem de testagem e de segurança pros atletas, árbitros, técnicos e todo mundo envolvido num jogo de futebol americano. E os caras estão tudo cagado, velho. Cheio de lesão porque não tá treinando direito. Um monte de gente testando positivo pro corona. Mano, os caras, eu tenho certeza, velho. Eu fiquei uns 5 meses sem treinar. Eu voltei a treinar agora. Você acha que os caras lá estão treinando? Tipo, fazendo um preventivo, alguma coisa? Além do corona, a galera ainda vai machucar pra caramba, velho. Entendeu? Então, finalizei. Muito obrigado por esse finalzinho.
Esse detalhe é importante. A própria NFL tá tendo que rebolar bem pra fazer a liga esse ano, né? Imagina aqui no nosso FABR, aqui lá no Amazonas.
Na NFL não dá certo, não. No Patriots não dá certo, não. Mas lá em Manaus vai dar, confia.
Vai dar.
Eu acho que isso aí é seleção natural, gente. Isso daí, pra mim, não tem isso. Pra mim, vem todas as lições do darwinismo, assim, ó, mano. É o mais inteligente sobrevivendo, tá entendendo? Porque, puta merda. A galera aqui no Cerrado também inventou de fazer uma gracinha aí, querer fazer uma graça aí no meio da pandemia, mas, poxa vida, gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer o mínimo de reflexão, assim, ó. Vamos parar de pensar que o umbiguinho é o Sol e todo o sistema solar e vários planetas, inclusive o nosso, gira em torno de você. Não é assim, cara. O mundo inteiro está parado, todo mundo está fudido. E é isso, cara. Não tem histórico de atleta que pare esta doença, cara. E é isso. Eu não consigo... fica um pouco inalcançável pra mim. Eu, no final das contas, hoje me perguntaram assim, o que você faria para mudar o mundo? E eu disse, extinção humana. O mundo ficaria muito melhor se os humanos não estivessem aqui. E eu coloco isso bem aqui agora. Se esse for o caminho, se for pra gente ter um monte de gente assim, imbecil, eu prefiro que venha o coronavírus vários aí, ó, e ó, detona geral, a natureza se refaz, constrói uma nova civilização, quem sabe o mínimo mais civilizado do que nós.
Maravilhosa.
Bom, pessoal, pra não ficar muito, né, estendido o nosso programa, né, hoje eu, né, antes que qualquer um, já foi até alvo já de crítica já, né, partes aí nas redes sociais, fiz lá um stories na página no Instagram falando sobre se o FEBR tem futuro. Então eu gostaria, para fechar, fazer essa pergunta para cada um de vocês e saber o que vocês acham, se o FEBR tem futuro.
Eu, assim, sinceramente acredito que tem futuro, sim, mas eu acho que a gente tem que desprender o mesmo interesse que a gente teve em buscar saber sobre o PlayStation para a galera se capacitar, entendeu? Eu acho que se você quer reclamar do FABR, você primeiro tem que sim estudar os seus direitos enquanto atleta, entender por que a sua federação está lá na lista com o nome lá inapto, né? Por que a sua federação não tem voz, por que a sua federação não tem voto, né? Para você poder ter a quem você questionar no seu estado por que está acontecendo isso tudo que está acontecendo na nossa cena. Então, acho que tem que começar assim, o questionamento na nossa grama, no nosso quintal, saber por que minha federação estadual não está regular, né? E por que só 4 ou 5 federações vão ter direito a voto, já que elas estão regulares e a minha não. Eu digo assim, a minha é ponto de vista, né? Apesar de, coincidentemente, acho que a minha não está, né? E eu acho que começa por aí. Pra gente, sim, num futuro, pensar que, porra, o FABR vai dar certo, sim, porque a gestão dá certo. Isso nos moldes do que a gente tem pro desporto nacional, né? Dentro da modalidade que foi escolhida, dentro da forma de gestão que foi escolhida, eu acho que começa por aí. A indagação tem que ser. E aí, meu clube tá com o CNPJ ativo? Como é que tá o ata de eleição do meu clube? Como é que está aqui, entendeu? É um processo natural. Você não pode só se questionar do PlayStation, da CBFA, né? Que é o que todo mundo hoje... eu vejo, eu participo de vários grupos, eu tenho acesso a vários grupos, e é o que todo mundo está falando hoje, né? O PlayStation da CBFA. Mas e aí, como é que está o documento do seu clube? Seu clube está ok? Está em dia? Por que quando a gente vê, o pessoal teve acesso aí a live da gestão da BFA, por que só 3 times tinham capacidade de estar regular para poder formar a liga? Por que o seu time estava irregular? Vai ter que entrar como convidado? Acho que tem que começar por aí o questionamento. E aí, se não tem capacidade, vamos capacitar quem quer, quem pode, quem tem interesse, buscar se capacitar também, sair um pouquinho da bolha, para poder, né, de fato, a gente vislumbrar um futuro aí próximo do FABR. Eu acho que parte daí.
Eu acho que o FABR tem futuro, sim. Mas o futuro ele vem a partir de uma mudança de comportamento. A gente pode perceber a nítida evolução do esporte, inclusive em sua organização e na sua estruturação. Nos últimos 17 anos que o esporte é praticado no Brasil, as coisas vêm evoluindo. A gente consegue ver, mesmo que engatinhando e em passos muito lentos, a gente consegue sim observar um crescimento, uma evolução e uma estruturação do esporte aqui no Brasil. Agora, a pergunta é, se a pergunta for, o FABR tem futuro, um bom futuro, é aí que vem a mudança de comportamento, entendeu? Quando você tem uma mudança de percepção de como funciona o sistema do FABR no contexto geral, de como funciona o seu próprio clube, como funcionam todas as instituições, e que as que não funcionam, que a gente passe a fazer funcionar como devem funcionar. Porque é aí que você vai construir um bom futuro do futebol americano no Brasil. Vai ter um bom futuro para as próximas gerações que vão vir jogar. Entendeu? Para que daqui a 30 anos a gente tenha instituições tão bem estruturadas que o atleta possa simplesmente ficar lá reclamando da casa dele.
O FABR tem futuro, apesar do lema lá da gestão do Mingondi que o FABR tem que acabar, e que eu concordo com ele, eu acho realmente que o FABR tem que acabar, mas não vai acabar, a gente sabe, né? Apesar dessa desorganização toda aí, todo mundo quer continuar jogando, quer jogar campeonato nacional, quer jogar campeonato estadual, entendeu? Todo mundo quer se divertir, porque a gente tá aqui, além de tudo, pra se divertir, porque a gente gosta do esporte, cara. Se você pegar alguém e falar, eu estou no FABR porque eu quero ganhar dinheiro, né? Enfim, né? Então tem futuro, eu acho que um dia vai aparecer alguém que vai conseguir colocar alguma coisa na cabeça do povo pra melhorar tudo que tá ruim hoje e, tipo, fazer o pessoal entender que eles têm que se posicionar mais em relação a tudo. Tem que começar a ler mais as coisas e não só na hora que o negócio dá merda e que vem tudo à tona. Começar a participar mais. E é isso, cara. Entendeu? É igual, tipo, eu acho que o futebol, por exemplo, não surgiu do nada. Não foi do nada que o futebol começou a ser grande e o esporte mais praticado do mundo. Um dia o FABR vai ser grande também, eu acho. Mas um dia, não vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 10 anos.
Bom, Ramon?
Eu acho que a pergunta tem que se fazer qual o futuro que o FABR quer ter também, né? Ele quer ter um futuro profissional, ele quer ter um futuro amador, ele quer ter um futuro às coxas, entendeu? Mas futuro tem. É um esporte promissor, é um esporte, como todo mundo sabe, acessível, digamos assim, de características, né? A todos. É um esporte caro de praticar, sim, mas futuro sim, futuro tem. Muitos erros foram cometidos por tanto gestões da CBFA, tanto algumas federações. Eu acho que o que fez o FABR levantar muito foi o trabalho da mídia. Desde o comecinho do Salão Oval até hoje, Tider, né? A nova que apareceu, são coberturas muito boas, coberturas assim que pessoal que busca informação de verdade, que não espera sentar informação do clube, de ligas ou da confederação mesmo, que faz o FA aparecer. Então, assim, futuro tem. Eu acho que vai crescer muito ainda, mas precisa aprender a crescer e amadurecer em alguns aspectos, tanto de gestores quanto de atletas. Espero aí que o caso do PlayStation faça a galera começar a acompanhar mais as assembleias, mais os documentos, mais tudo que envolve não só o dinheiro, mas tudo que envolve o atleta em si. Tudo que é importante para o atleta, para o gestor da federação, dos clubes, para poder cobrar da maneira certa e consciente, não só sensacionalista. Beleza?
Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim do programa hoje, né? É um programa reflexivo também, né? Não foi bem uma lavagem de roupa suja, né? Foi um programa mais de reflexão, tendo pontos de vista de várias pessoas, cada um dando... Aí, o que eu penso é, todo mundo gosta, né, do futebol americano no Brasil, e como o Ramon disse no final, às vezes as pessoas gostam, mas cada um gosta de um jeito diferente, né? Um quer se divertir, outro quer levar a sério, né? Então, assim, mas o importante, o bom é que a maioria das pessoas gostam do esporte e amam o esporte. Porém, algumas pessoas, né, vejam a forma de querer fazer o melhor de formas diferentes, né? O que eu acho que hoje a gente deve fazer é essas pessoas se juntarem e querer, né? Não que seja tudo de uma forma como só alguém quer, mas de uma forma que todos consigam juntos fazer com que o esporte cresça e evolua. Bom, vamos ficando por aqui, né? No programa que vai entrando no número 20. Falei 21 no começo do programa, mas é o programa de número 20. Kika, Salimena, Daira, Ramon, obrigado a todos, né? Principalmente o Salimena e a Daira. O Ramon também, né, Kika, da mesa também. Mas o Ramon também, que além de estar aqui, daqui a pouco ele já vai editar o programa para vocês já estarem já ouvindo já. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos vocês que nos escutam. E até a próxima com o FABRcast, que vem a mil com vários novos convidados aí, que vai fazer o negócio arrebentar. Fui, valeu!